Capítulo 35. Obediência. Devemos obedecer a Deus de boa vontade.
Pergunta: que diferença faz obedecer de boa vontade e de má vontade? Quando Jesus estava na terra, um doutor da lei lhe fez essa pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, versículos 36 a 40. Por essa passagem, vemos quão importante é para nós amar o Senhor e o nosso próximo. Mas como mostramos amor ao Senhor? Jesus respondeu a essa pergunta quando disse: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. João capítulo 14, versículo 21. Cada um de nós deve perguntar a si mesmo por que obedece aos mandamentos de Deus. É por medo da punição? É porque desejamos as recompensas de uma vida justa? É porque amamos a Deus e Jesus Cristo e queremos servi-los? É melhor obedecer aos mandamentos por medo da punição do que não obedecer a eles. Mas seremos muito mais felizes se obedecemos a Deus porque o amamos e queremos obedecer a Ele. Quando obedecemos voluntariamente, Ele pode abençoar-nos sem restrições. O Senhor disse: Eu, o Senhor, deleito-me em honrar aqueles que me servem em retidão e em verdade até o fim. Doutrina e Convênios, seção 76, versículo 5. A obediência também nos ajuda a progredir e a tornar-nos mais semelhantes ao Pai Celestial. Entretanto, aqueles que nada fazem até serem mandados e guardam os mandamentos de má vontade, perdem a sua recompensa. Vê Doutrina e Convênios, seção 58, versículos 26 a 29. Pergunta: como podemos aumentar nosso desejo de obedecer?
Podemos obedecer sem compreender a razão.
Pergunta: por que nem sempre precisamos compreender os propósitos do Senhor para obedecer? Ao guardarmos os mandamentos de Deus, preparamos-nos para a vida eterna e a exaltação. Às vezes não sabemos a razão por que precisamos obedecer a um determinado mandamento. No entanto, mostramos fé e confiança em Deus quando obedecemos a Ele sem saber por quê. Foi ordenado a Adão e Eva que oferecessem sacrifícios a Deus. Certo dia, um anjo apareceu a Adão e perguntou-lhe por que oferecia sacrifícios. Adão respondeu que não sabia a razão, mas que o fazia porque o Senhor havia ordenado. Vê Moisés capítulo 5, versículos 5 e 6 e a gravura deste capítulo. O anjo então ensinou a Adão o Evangelho e falou-lhe acerca do Salvador que viria. O Espírito Santo desceu sobre Adão e ele profetizou a respeito dos habitantes da terra até a última geração. Vê Moisés capítulo 5, versículos 7 a 10 e Doutrina e Convênios, seção 107, versículo 56. Adão recebeu esse conhecimento e muitas outras bênçãos porque era obediente.
Deus vai preparar um caminho.
O livro de Mormon conta-nos que Nefe e seus irmãos mais velhos receberam uma incumbência muito difícil do Senhor. Vê primeiro Nefe, capítulo 3, versículos 1 a 6. Os irmãos de Nefe reclamaram, dizendo que o Senhor exigia deles algo muito difícil. Mas Nefe disse: Eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. 1 Nefe, capítulo 3, versículo 7. Quando acharmos difícil obedecer a um mandamento do Senhor, devemos lembrar-nos das palavras de Nefe. Pergunta: quando foi que o Senhor preparou um caminho para que vocês obedecessem a Ele?
Nenhum mandamento é muito pequeno ou muito grande para ser obedecido.
Às vezes, podemos achar que um mandamento não é muito importante. As Escrituras contam sobre um homem chamado Naamã que pensava dessa forma. Naamã tinha uma doença terrível e viajou da Síria para Israel a fim de pedir ao profeta Eliseu que o curasse. Naamã era um homem importante em seu país, por isso ofendeu-se quando Eliseu não foi saudá-lo pessoalmente, mas enviou um servo em seu lugar. Naamã ficou ainda mais ofendido quando recebeu a mensagem de Eliseu: banhar-se 7 vezes no rio Jordão. Não são, porventura, os rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Inquiriu ele e foi-se irado. Seus servos, porém, perguntaram-lhe: se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Naamã foi suficientemente sábio para entender que era importante obedecer ao profeta de Deus, mesmo que suas instruções não parecessem importantes. Assim, lavou-se no rio Jordão e foi curado. Vê 2 Reis, capítulo 5, versículos 1 a 14. Às vezes, podemos achar que é muito difícil obedecer a um mandamento. Como os irmãos de Nefe, podemos dizer: é uma coisa difícil que Deus exige de nós. Entretanto, como Nefe, poderemos ter a certeza de que Deus não nos dará um mandamento a menos que tenha preparado um caminho para obedecermos a sua ordem. Foi uma coisa difícil quando o Senhor ordenou a Abraão que oferecesse seu filho amado Isaque em sacrifício. Vê Gênesis, capítulo 22, versículos 1 a 13. Vê também o capítulo 26, sacrifício. Abraão esperou muitos anos pelo nascimento de Isaque, o filho que Deus lhe prometera. Como poderia perder seu filho daquela maneira? Esse mandamento deve ter sido extremamente difícil para Abraão. Mesmo assim, Abraão decidiu obedecer a Deus. Precisamos também estar dispostos a fazer qualquer coisa que o Senhor exija de nós. O profeta Joseph Smith disse: adotei a seguinte regra: quando o Senhor ordenar, faça-o. Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, Joseph Smith, página 169. Essa também pode ser nossa regra. Pergunta: quando foi que vocês receberam bênçãos decorrentes de sua obediência a mandamentos que pareciam insignificantes?
Jesus Cristo obedeceu ao Pai.
Pergunta: que exemplos lhes vêm à mente quando pensam em Jesus Cristo e em sua obediência ao Pai? Jesus Cristo foi o mais sublime exemplo de obediência ao Pai Celestial. Ele disse: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João capítulo 6, versículo 38. Sua vida inteira foi devotada à obediência ao Pai, embora isso nem sempre tenha sido fácil. Ele foi tentado de todas as formas como os outros mortais. Ver Hebreus capítulo 4, versículo 15. No jardim do Getsemane, ele orou ao Pai dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus capítulo 26, versículo 39. Por Jesus ter sido obediente à vontade do Pai em todas as coisas, tornou possível a salvação para nós. Pergunta: como a lembrança do exemplo do Salvador nos ajuda a sermos obedientes?
Resultados da obediência e da desobediência.
Pergunta: quais são as consequências da obediência e da desobediência aos mandamentos do Senhor? O reino dos céus é governado por leis, e quando recebemos alguma bênção é pela obediência à lei na qual aquela bênção se baseia. Vê Doutrina e Convênio, seção 130, versículos 20 e 21, e seção 132, versículo 5. O Senhor disse que por nossa obediência e diligência podemos adquirir conhecimento e inteligência. Vê Doutrina e Convênio, seção 130, versículos 18 e 19. Podemos também crescer espiritualmente. Vê Jeremias, capítulo 7, versículos 23 e 24. Por outro lado, a desobediência traz desapontamento e resulta em perda de bênçãos. Quem sou eu, diz o Senhor, para prometer e não cumprir? Eu mando e os homens não obedecem. Revogo e eles não recebem a bênção. Depois dizem em seu coração: esta não é a obra do Senhor, porque suas promessas não se cumprem. Doutrina e Convênio, seção 58, versículos 31 a 33. Quando guardamos os mandamentos de Deus, Ele cumpre suas promessas, como o rei Benjamim disse ao seu povo: Ele requer que façais conforme vos ordenou, e se o fizerdes, Ele imediatamente vos abençoará. Mosias capítulo 2, versículo 24.
Os obedientes ganham a vida eterna.
O Senhor nos aconselha: e se guardares meus mandamentos e perseverares até ao fim, terás vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus. Doutrina e Convênio, seção 14, versículo 7. O Senhor descreveu outras bênçãos que serão dadas àqueles que obedecerem a Ele em retidão e verdade até o fim. Pois assim diz o Senhor: eu, o Senhor, sou misericordioso e benigno para com aqueles que me temem, e deleito-me em honrar aqueles que me servem em retidão e em verdade até o fim. Grande será sua recompensa e eterna sua glória. E a eles revelarei todos os mistérios. Sim, todos os mistérios ocultos de meu reino desde a antiguidade. E por eras futuras, dar-lhes-ei a conhecer a boa disposição de minha vontade concernente a todas as coisas relativas a meu reino. Sim, até as maravilhas da eternidade conhecerão, e coisas futuras mostrar-lhes-ei, sim, coisas de muitas gerações. E sua sabedoria será grande e seu entendimento alcançará os céus. Porque pelo meu Espírito os iluminarei, e pelo meu poder dar-lhes-ei a conhecer os segredos de minha vontade. Sim, até as coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e ainda não entraram no coração do homem. Doutrina e Convênio, seção 76, versículos 5 a 10. Perguntas: o que as palavras perseverar até o fim significam para vocês? O que podemos fazer para manter-nos fiéis aos princípios do Evangelho, mesmo que isso não seja muito bem aceito? Como podemos ajudar as crianças e os jovens a permanecerem fiéis aos princípios do Evangelho?
Escrituras adicionais.
Viemos à Terra para que nossa obediência fosse provada. Abraão, capítulo 3, versículo 25. Obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Devemos obedecer a Deus. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, João capítulo 14, versículo 15, Romanos capítulo 6, versículo 16, Doutrina e Convênio, seção 78, versículo 7, seção 132, versículo 36, e Deuteronômio capítulo 4, versículos 1 a 40. Jesus Cristo foi obediente. Segundo Nefe, capítulo 31, versículo 7. Os filhos devem obedecer aos pais. Provérbios, capítulo 3, versículos 1 a 4, capítulo 6, versículos 20 a 22, capítulo 7, versículos 1 a 3, Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 3, e Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Obedeçamos ao profeta. Doutrina e Convênio, seção 21, versículos 4 a 6. Bênçãos pela obediência. João, capítulo 8, versículos 29 a 32. Mosias, capítulo 2, versículos 22 e 41. Doutrina e Convênio, seção 82, versículo 10 e 1 Nefe, capítulo 2, versículo 20. Precisamos obedecer às leis do país. Doutrina e Convênio, seção 58, versículos 21 e 22. Seção 98, versículos 4 a 6 e seção 134, versículos 5 a 7. Consequências da desobediência. Isaías, capítulo 60, versículo 12. Doutrina e Convênio, seção 1, versículo 14. Seção 93, versículo 39 e seção 132, versículos 6 e 39. Perseverar até o fim. Segundo Nefe, capítulo 31, versículo 16. Doutrina e Convênio, seção 53, versículo 7. Mateus, capítulo 24, versículo 13 e Lucas, capítulo 9, versículo 62.
Para o professor, você pode ajudar os alunos ou familiares a pensar mais profundamente em uma pergunta se lhes der tempo para ponderar. Depois que tiverem tido tempo suficiente para pensar, peça que respondam.